Ok, Jean.
Está gravando?
Senhor André, bom dia.
Bom dia.
Senhor André, obrigado por ter vindo, obrigado pelo respeito e consideração por essa casa de lei de aceitar o convite da CPI. Senhor André, essa CPI foi instaurada a fim de apurar possíveis irregularidades no pagamento das indenizações das vítimas do acidente do reservatório do SAE. Sendo assim, né, do exercício de cargo de diretor que o senhor era no, na época, né, essa CPI o convidou para vir nos prestar algum esclarecimento. Tá bom? Eu gostaria que o senhor fosse direto, o mais direto possível. Se o senhor não quiser responder, o senhor tem direito de não responder. Nós estamos aqui não para julgar ninguém, simplesmente nós estamos aqui fazendo nosso trabalho de vereador, que é de averiguar se houve ou não alguma irregularidade. Tá?
Certo.
Isso não tem nada de caráter pessoal, muito pelo contrário, nós estamos simplesmente cumprindo nosso dever de vereador. Tá bom?
Correto.
Senhor André, o senhor acompanhou todas as reuniões tratativas relacionadas ao acidente do reservatório, SAE?
Sim.
Tudo?
Tudo. Tudo passou por mim.
Tudo passou por você?
Tudo passou por mim.
Enquanto diretor-presidente do SAE, o senhor solicitou a presença da advogada efetiva, a doutora Maria Fernanda?
Ela sempre esteve junto, em todos os preâmbulos ali, a gente sempre esteve junto ali.
Sempre esteve junto?
Sempre esteve junto.
O senhor poderia me dizer, me informar, por que se ela acompanhou tudo, né, sendo jurídica da autarquia, ela não deu parecer nem favorável e nem contrário?
Olha, nas questões que foram as compras realizadas antes da indenização, antes de fazer a lei, a título assim, de antecipação, tudo que o SAAI fez o processo de compra, ela deu parecer. De bens, do aluguel, né? Tudo que veio antes mesmo do acordo, tudo teve um processo de compra lá do SAAI, tudo teve parecer. Ela só não deu parecer efetivo no acordo extrajudicial. Né? Porque daí não cabia ali, porque o acordo extrajudicial só foi homologado, só foi feito por causa da lei, né? Aprovado. Então não tem por que ter o parecer, né? Acho que jurídico, porque já tinha uma lei respaldando, onde ali só iam se discutir valores ali, né? E o parecer jurídico, eu acho que não entra na questão de valores, né? Mas é opinativo, se pode ou não pode. Já que tinha lei que autorizava, não tinha, né, o porquê.
Questão de esclarecimento.
Sim.
Quando nós aprovamos essa lei do pagamento extrajudicial,
sim,
isso não quer dizer que as indenizações pagas poderiam ser subfaturadas.
Certo.
Subfaturadas. E nós, certo, comprovamos aqui já, em depoimentos de indenizados, que houve algum caso, o valor pago maior do que se esperava que fosse pago. Nós comprovando assim em documentos que nós vamos já passar para o senhor.
Ah, sim.
E outra coisa, como o senhor acabou de dizer que essa lei do pagamento extrajudicial, ela, no nosso entendimento, teria sim que ter o parecer jurídico. Teria sim que ter o parecer. Até porque, existem valores. Existem valores que foram pagos.
Certo.
E valores expressivos. Então, teria que ter sim, na nossa opinião, o parecer jurídico da doutora Maria Fernanda. Né? Mas, enfim, o senhor justifica que não teve porque
não havia necessidade.
O senhor, né? acha que não havia necessidade?
Eu acredito que não.
O senhor acredita que não?
Sim, como já tem uma lei autorizando, antes da lei, né, como foi feito o processo de compra pela autarquia, aí sim, tudo teve um parecer justamente para comprovar que estava tudo ali de acordo com os trâmites legais, né, o processo que foi feito. 3 preços, né, empenho, liquidação, pagamento, tudo seguiu o rito correto.
O senhor, enquanto diretor, o senhor solicitou a presença do auxiliar do controle interno do município?
Não.
O senhor nunca pediu opinião em nada para o auxiliar do controle interno?
Não. O auxiliar do controle interno?
Auxiliar do controle interno.
Que seria?
O Carlos.
Não, sim, o Carlos ali estava ciente de algumas coisas que estavam acontecendo. Não tudo, porque a grande maioria, a responsabilidade era minha como diretor, né? Mas algumas coisas eu ia comentando com ele, ali informalmente ali também, ele me dava a opinião dele, né? Então isso, como é uma coisa assim atípica, que ninguém sabia o que, que a gente, né, o caminho certo a seguir, né? Nunca tinha acontecido uma coisa dessa grandeza aqui, então a gente perguntou a opinião de muitas pessoas, né? A gente solicitou até, eu sei que a Maria Fernanda até conversou com outros advogados de outras autarquias, nós conversamos com o advogado do CISPAR, que é o ente regulador do SAAI, então a gente escutou muita gente. E no caso do Carlos ali, algumas questões, sim, eu conversava com ele e tal, ele mostrava a opinião dele, mas a decisão final sempre foi minha.
Sempre foi do senhor. Qual o parâmetro que foi usado, senhor André? Qual o parâmetro que foi usado de avaliação das indenizações dos bens móveis da senhora Regina e da senhora Idalina?
Os bens móveis, o senhor fala o quê? Seria assim os bens da casa, do interior da casa ali?
Móveis.
O que a gente conseguiu? Principalmente no da Regina, que o da Regina foi o que ela perdeu tudo. O da Regina não se salvou nada, né? Foi a primeira casa ali atingida ali, então ela realmente perdeu tudo ali. No Edalina ainda sobrou alguma coisa ali na casa ali que a gente conseguiu levantar. Então o da Regina foram destroços que a gente foi localizando e fotos e vídeos que ela tinha, né, dos eventos que ela fazia na casa e tal, então a gente conseguia idealizar ali, essa daqui, essa geladeira, aqui tinha um sofá, aqui tinha um painel aqui da TV, dá para ver aqui o painel, as mesas, cadeiras e tal, né? Porque grande parte foi embora mesmo, e uma parte também ficou lá destroçada, né?
Quando a senhora Regina teve aqui, a gente vê também no processo, indenização sobre esses bens móveis dela, instrumentos de som.
Isso.
Qual o parâmetro que foi usado para avaliar isso? Esse instrumento de som estava lá, depois do ocorrido?
Estavam os destroços, né? A gente tem um pedaço de um teclado que estava lá, visível, uma parte da bateria também estava lá, alguns pedestais de microfone, que se eu não me engano, agora ele tinha dois ou três. Guitarras, pedaços também, cacos. Então, eu sei que tem algumas coisas na casa de algum amigo dele aqui que foi direcionada e tal, mas só destroços mesmo, não salvou nada ali. E ele tinha eram equipamentos que ele comprou no Japão, que ele mora lá, né? Ele comprou no Japão e mandou para cá, então ele tem uma relação que ele fez no container, né? Para fechar o container e encaminhar para cá. Então, a gente tinha essa relação e daí conseguimos daí buscar daí a marca, o modelo certinho das coisas que ele tinha.
Se falando do imóvel que se encontra no nome da dona Idalina, da senhora Idalina, o SAI se comprometeu em adquirir ou receber o imóvel como doação ou ônus?
Isso. A parte do terreno, né? Mesmo ali. Então, daí, no acordo extrajudicial que a gente fez, então, como que seria? A gente não sabia como que poderia se dar isso daí. Então, daí, a gente conversou com algumas cartorárias, aí nos foi passada uma orientação assim, faz o seguinte, faz o acordo, indeniza, e depois a dona do terreno passa em doação para o SAAI. É mais simples, né? Dá uma celeridade um pouco maior. E não é tão burocrático. Ok, tudo bem. Então, né, se é mais simples e dá para fazer dessa forma, tanto é que no acordo da Regina, no caso, né, no nome da dona Idalina, porque ela é ainda detentora do imóvel, né? No papel está a dona Idalina, mas quem tem a posse mesmo, a gente sabe que é a filha, né, que é a Regina. Então, no próprio acordo, já está contemplando lá que ela passaria em doação, né? E, então, o que aconteceu? Tinha alguns problemas de documentação esse terreno, porque na época foi feito só o termo de posse, mas não fizeram o registro desse imóvel. Então, ainda estava no nome da antiga proprietária, ele não estava registrado. Mas a dona Idalina tinha a posse, né? Porque ela tinha o documento de compra e venda assinado, ela fez o ITBI, tudo, só não registrou. Então, no cartório, estava o nome da antiga proprietária ainda. Então, daí, por isso que a gente não conseguiu fazer na época do decreto emergencial, porque o terreno dela estava, né, com essas pendências, porque senão o certo seria o quê? A gente indenizar a antiga dona do terreno, né, que estava no nome dela ainda registrado. Então, como ia ser feito por doação, e a Regina acabou perdendo todos os rendimentos dela, porque ela trabalhava no imóvel ali, até por isso que eu adiantei uma parte do valor do terreno, que era 165, eu adiantei 60, para ela resolver esse negócio do terreno, essa parte de documentação, porque ela não tinha como pagar daí as transferências, certidões que tinha que tirar de novo e o registro de imóveis. Aí por quê? Porque depois de tudo pronto, estando no nome da dona Idalina certinho, a gente iria pagar o restante para ela daí passar para o SAAI, a doação encerrava-se aí. Porque até então era o que tinha sido passado para a gente, que a doação seria o caminho mais fácil e mais lógico nisso. Depois de todo o processo pronto, o terreno já registrado, né, no nome da dona Idalina, tudo certinho, eu levei a documentação para o cartório. Falei assim, agora a gente pode começar a fazer daí então o termo de doação. Tanto é que a cartorária pediu daí todos os documentos daí do SAAI, no caso, os meus documentos também como representante, né? Então, eu levei todo esse material lá. E depois de alguns dias, elas entraram em contato e falaram assim, não vai dar para fazer em doação. A gente está analisando aqui, não é certo. Eu falei assim, mas foi o que vocês orientaram? Eu falei assim, não, mas agora a gente vê aqui que o mais certo é fazer a compra e venda. Né? Porque como que você vai pagar o terreno e receber em doação? Daí não é doação. Falei assim, mas na época foi falado isso, né? Por isso que daí a gente teve que ir atrás do projeto de lei, mandar para cá, para daí, sabe? Teve até um conflito ali de informações que parecia assim que a gente tinha mandado um projeto de lei para vocês aqui e no meio já foi lá e adiantou uma parte. Não foi isso, tá? Até então não estava previsto um projeto de lei para compra e venda. Ia ser, indenizava o terreno, passava em doação, registrava tudo, acabou. Mas como daí no final, a hora que estava tudo certo, o cartório falou, não dá para fazer o termo de doação, tem que fazer compra e venda, aí que a gente correu atrás daí para fazer o...
A próxima pergunta nem seria essa, mas já que o senhor tocou nesse assunto, eu vou adiantar a pergunta.
Tá.
No tocante desse imóvel, por qual houve o adiantamento de 60 mil, o projeto 00008, né?
É isso,
008.
Esse é o projeto de compra e venda, né, que veio.
O senhor acabou,
né,
de falar que o senhor adiantou o pagamento para que ela se...
Regularizasse o terreno.
Regularizasse. Mas o senhor há de conviver comigo, senhor André, o senhor como funcionário público, o senhor deve saber disso, que não se usa dinheiro público, não se usa dinheiro da autarquia, sem um projeto aprovado. O senhor rege, o senhor é o diretor da autarquia, o senhor não é dono da autarquia.
Mas não ia ter projeto, mas ia ser em doação.
Tá, mas o projeto estava aqui.
Não.
Existia um projeto feito pelo Poder Executivo.
Mas o projeto veio esse ano. O projeto não veio agora em fevereiro?
O projeto veio esse ano. Quanto foi pago os 60 mil?
Em dezembro. Enquanto ainda a gente acreditava, logo depois que o documento ficou certo lá do registro imóvel, né, aí que a gente entrou no cartório e falou assim, agora nós vamos efetivar o termo de doação para a gente pagar o restante.
Mas baseado em que juridicamente? Mesmo que o pagamento foi feito em dezembro, 60 mil, baseado em que juridicamente o senhor pagou esses 60 mil? O senhor fez qual a segurança que a autarquia teve para o senhor adiantar esses 60 mil? Qual a segurança que a indenizada deu para o SAAI?
Para ela conseguir receber o acordo.
Tá.
Senão ela não recebe o acordo.
Tá, tá.
Tanto é que ela não recebeu ainda tudo.
O que o senhor usou justificativa, qual a justificativa do senhor como diretor do SAAI, deu para pagar 60 mil adiantado um dinheiro que não é seu, que é da autarquia? Sem nada, sem proteção jurídica nenhuma.
André.
Sim, mas...
Bom dia.
Bom dia.
Sobre o que o vereador está dizendo, a senhora Regina nos relatou aqui, eu acho que o Toninho vai dizer, que a doutora Maria Fernanda disse para ela que ela poderia vender o terreno, mesmo se tivesse pago. Falou para ela, pode vender, porque o terreno é seu. Então, assim, houve conversas de dentro do próprio SAAI, onde o próprio SAAI não deu garantias que...
Não,
ficaria quando falou que ela poderia vender o terreno. Só que nós, que eu falo, é autarquia, já havia pago os 60 mil. E mesmo assim, a jurídica do SAAI disse à dona Regina que se ela quisesse vender o terreno, já que nós não havíamos provado o PR, ela poderia vender o terreno. Então, assim, fica complicado para a gente nesse sentido, quando chegou a lei. Também houve por parte do SAAI essa situação, né? Falo SAAI porque outros funcionários disseram que, né, não teria essa garantia de comprar. Então ela vende. Daí vocês pagam 60 mil e ela venderia o terreno por 165 mil, porque o terreno é ainda dela.
Uhum.
E esse dinheiro, nós entendemos também que foi o cartório quem fez, disse que poderia fazer por doação, depois não mais aceitou. Mas mesmo assim, a prefeitura, né, o SAAI, pagou, adiantou isso e depois mandou um projeto de lei onde ele já tinha pago uma parte. Então, por que vocês não pagaram tudo, já que começaram a pagar?
Não, porque na época ainda não estava certo. É que se eu... Aí, sim, eu vejo isso. Se eu pago tudo, aí eu não tenho uma garantia que ela vai me passar esse terreno ou esse terreno não dá certo, aí sim, aí eu perdi tudo. Aí não tenho garantia nenhuma. Ela tinha ainda um valor a receber, 165. Eu adiantei os 60, porque ela vai querer receber os 105 mil. Ela jamais ia regularizar o terreno e falar assim, agora eu abro mão dos 105 mil aí e não vou dar o terreno para vocês.
Isso
não tem lógica.
Isso é um caso jurídico para ter adiantado o dinheiro.
Eu acho, eu acredito, juridicamente não, mas eu acredito ali que, não, na negociação que nós fizemos ali, na assinatura do papel, estaria certo.
O senhor chegou a consultar o jurídico acerca da ilegalidade desse adiantamento?
Não, essa foi uma decisão minha.
Não,
a doutora Maria Fernanda nem sabia disso.
Nem sabia disso.
Não. Porque uma coisa eu queria deixar até claro também aqui para vocês.
Que ela participou de tudo, André.
Oi?
Você tinha dito para nós que ela havia participado de todas as reuniões.
Ela participou de tudo, mas a decisão final é minha. Nem tudo eu passei por ela. Tem coisas que eu decidi por mim mesmo ali. Tá? Porque assim, eu e a Maria, e eu acredito lá que mais duas pessoas, não vou falar o nome aqui para não envolver assim ninguém, porque o responsável sou eu. Tá? Mas eu tinha um grupo ali, de quatro pessoas ali, que o nosso interesse era o quê? Proteger o SAAI. A gente queria, a todo custo, proteger a empresa que a gente trabalha, de onde a gente tira o sustento ali. O SAAI não ia suportar um processo judicial dessa magnitude de indenização. Por quê? Num processo, acho que de indenização, não é só os bens materiais, né? Ainda tem os danos morais, custo. Seria um valor muito elevado. O SAAI não teria condições. Então, a gente fez de tudo para proteger, sem prejudicar os afetados e sem também prejudicar a autarquia. Por isso que a gente, né, fez ali, costurou, tentou fazer os acordos da melhor maneira possível, que agradasse as duas partes ali, que ficasse bom para as duas partes. Tanto é que todo mundo foi indenizado, só a Regina que ficou essa parte por causa do terreno, né?
André,
do terreno.
Antes de autorizar a avaliação do imóvel pelo senhor João Pinto, o senhor chegou a determinar que essa avaliação também fosse realizada pelo Poder Executivo? Através da Comissão de Avaliação de Imóveis do município?
Não.
Por que que essa avaliação, a avaliação desse terreno, só houve a avaliação do João Pinto?
Foi o único avaliador que eu consegui na época ali estar disponível para fazer a avaliação. Eu tinha um contato de uma outra pessoa que eu acabei ligando, a pessoa ficou de ir no marco, mas eu não me recordo o nome.
O senhor pagou R$1.000 por essa avaliação?
Foi o valor do serviço.
E o senhor me confirma que o senhor pagou essa avaliação através de um memorando seu?
Isso, autorizando o pagamento desse serviço.
Memorando só teu, o senhor é
isso.
Responsável pela
isso. O pagamento dessa avaliação.
E o senhor não acha que teria que ter tido mais avaliação?
Olha, vereador, até poderia, né? Até eu acho até que teria. Não seria obrigatório, porque a gente ainda estava naquele processo do decreto emergencial que excluía, né? Mas, na verdade, na época, eu não achei ninguém. O único que eu achei foi o João Pinto.
O senhor tem ciência que essa mesma pessoa, o senhor João Pinto Filho, há poucos meses antes, ele avaliou um terreno na mesma quadra, mas na Avenida Antônio Brandão Oliveira, em frente com o cemitério, que foi adquirido pelo município, e ele avaliou em torno de R$500 a R$530 o metro quadrado com duas edificações no terreno. Com duas edificações.
É.
Há poucos meses antes. E logo após, quando aconteceu o acidente do SAAI, ele fez a avaliação de R$165 mil, que se o senhor for pegar o valor do metro quadrado, dá em torno de R$850 o metro quadrado. Sendo que esse terreno já não tem edificação nenhuma. Então, a avaliação do senhor João Pinto Filho é totalmente irregular, discrepante, se o senhor for ver as duas situações.
Não, mas a outra não tinha conhecimento.
Então, o senhor não tem conhecimento. Então, por aí, o senhor vê que a coisa não foi feita. Eu não estou dizendo que não foi feito de forma honesta, mas foi feito, no mínimo, com desleixo. Porque como que aceita uma avaliação só? Isso é. O senhor me perdoa, mas isso não pode acontecer. Né? Uma avaliação. E no processo que nós vamos enviar para o Ministério Público, nós vamos colocar a avaliação do seu João Pinto Filho.
Sim.
De uns meses atrás, para o município adquirir esse terreno na Avenida Antônio Brandão Oliveira.
Tá. A senhora Regina falou no valor do terreno que ela queria, alguma coisa ou não?
Não.
Foi somente o que o senhor João Pinto disse.
Sim, foi só o que veio no laudo ali. Então, até que ela nem teve contato com o João Pinto antes, né? Que quem contratou ele foi eu, né? Foi o SAAI, eu diretamente. Ela só ficou sabendo no dia que ele estava lá no terreno fazendo a avaliação mesmo.
Não teve processo licitatório para contratação de avaliação?
Não, não.
Foi tudo por memorando?
Foi.
Senhor André, outra coisa, houve pagamento de 13º salário em favor da cuidadora da senhora Dalva? Se sim, se houve, foi feito esse pagamento com orientação judicial?
Não. Foi feito o pagamento, mas não teve parecer jurídico também, não.
Mais uma vez,
decisão minha.
Sua.
É.
Decisão sua.
É.
Por memorando também.
Por memorando.
Outra coisa, a indenização do carro do senhor Maurílio Martielli, que é, no caso, o carro da dona Olga, né?
Sim.
Dona Olga, o senhor Maurílio é procurador. O senhor se baseou em quê para chegar no valor de R$85 mil?
Me baseei nas três avaliações que eu recebi, né, de grupos de carros antigos, porque é uma situação atípica, né, não é um carro comercial. Eu também não entendo muito desse universo de relíquia, de colecionadores, né? Então, me baseei nas avaliações que eu recebi de grupos, né, de carros antigos e avaliações que eu encontrava pela internet de carros na mesma situação, né? Eu encontrei carros de valor de 160, 140 mil, desse mesmo modelo, desse mesmo ano e tal.
O senhor procurou saber se esses clubes de carro antigo que o senhor Maurílio trouxe a avaliação, que, pelo que me consta, não foi...
Oi?
Você quem pesquisou as avaliações ou foi o senhor Maurílio quem levou até você?
As avaliações que chegaram no valor do carro dele lá, né, que estava avaliado ali, ele me passou os grupos que ele participava, onde eles faziam as avaliações. Eu entrei em contato com os grupos, eles me encaminharam.
O senhor tentou certificar se esses grupos eram autorizados, credenciados na Sinetran?
Não, nem sabia que tinha credenciamento nisso, não.
O senhor sabia que esses grupos, eles têm que ser credenciados pela Sinetran?
Não sabia.
Para ele poder avaliar um carro antigo? E esse carro antigo, para ele ser avaliado por esse clube de carro antigo, vamos dizer assim, ele teria que ter placa preta? O senhor sabia disso?
É. Com o processo da placa preta, eu sei que daí o valor já está
elevado. E o senhor é consciente que o carro não tem placa preta?
Sim. Tanto é que eu não paguei o valor de placa preta. Por isso que a gente chegou no valor
como não tem, como o carro não tem valor de placa preta, o senhor não é possível que o senhor não saiba que esse carro teria que ser pago a tabela FIPE nele.
Mas eu acho, o vereador, eu acho que não tem lógica no negócio.
Não, senhor André, o senhor me desculpa. É, nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas eu tenho que colocar da seguinte forma. O senhor não tem que achar. O senhor está mexendo no dinheiro público.
Eu sei.
O senhor não tem que achar o que é certo e o que é errado. O senhor não tem que agir com o coração. O senhor tem que agir com a razão.
Com a razão, eu sei. Mas aí que você cai na questão também. Se a gente está aqui para proteger o SAAE, e eu vou falar, não, só pago a tabela FIPE desse daqui, não tem acordo, não vamos negociar, não sei o quê.
Tem que ter ação jurídica.
Entra numa ação jurídica. E daí o juiz determina que eu pague um valor exorbitante depois. Não, aí eu tenho que pagar.
Não, o juiz não vai determinar isso porque existe a lei. Existe a lei que a avaliação foi feita regularmente. Existe a tabela FIPE. Como o carro não tem placa preta, ele é avaliado pela tabela FIPE.
E nenhum desses
nenhum desses grupos é credenciado. Nenhum deles. Onde o senhor aceitou a avaliação. O carro não é a placa preta. O valor de tabela FIPE do carro não chega a 20 mil reais. Não chega a 20 mil. Então, mais uma vez, o senhor me desculpa, mas mais uma vez foi agido com imprudência com o dinheiro público. Não foi agido de forma correta. Tanto que nós pusemos aqui no processo uma BMW. E outra coisa, senhor André, o carro para ter placa preta, ele tem 30 anos de uso. No caso, seria um carro 1992. O carro em questão não tem 30 anos de uso. Ele não tem. E não tem 70% de peça original. Outra coisa, nós temos aqui já no processo uma BMW de 1992, preta, as mesmas características, a mesma série, com placa preta, avaliada, que foi colocada no processo, em R$ 39 mil. Então, para o senhor ver como não houve, me perdoe mais uma vez, responsabilidade com dinheiro público nas indenizações. Esse cuidado que o senhor está dizendo que o senhor teve para proteger o SAAE, para não ter ação judicial, o senhor me perdoa, mas cai por terra. Cai por terra. Porque eu tenho certeza que nós pagamos muito mais do que devia nessas indenizações. Mas, enfim, vamos continuar. Conforme documento apresentado aqui, senhor André, é o SAAE. O SAAE, o senhor Abelino, recebeu R$ 15 mil referente ao conserto do portão.
É isso aí, está errado. É.
Tá, vamos chegar lá.
Uhum.
Depois que recebeu o valor de R$ 95 mil a título de indenização. Contudo, ao prestar depoimento aqui na CPI, o senhor Abelino destacou que gastou em torno de R$ 6 mil para realizar a reforma do imóvel dele, R$ 6 mil. E que o material utilizado na reforma ainda foi fornecido pelo SAAE, que quem entregou foi o depósito de Bagi. Diante dos relatos dele, a CPI gostaria de saber do senhor, se o senhor esclarecesse, por qual motivo houve o pagamento de quase 100% do valor realmente gasto na reforma. E outra coisa, o senhor Rondinelli veio aqui, nos prestou depoimento e apresentou a nota que ele fez do serviço do portão.
Sim.
E a nota está aí no processo. Podia me confirmar o valor da nota, por favor?
2.800, não foi?
É 2.600 ou 2.800?
Eu acho que é 2.800.
Mas enfim.
Mas é 2.800, se não me engano.
O que eu quero saber do senhor é o seguinte, senhor André. Houve o pagamento. Aí, no empenho aí, diz que o pagamento de 15 mil, que foi feito o pagamento em transferência bancária,
foi
para a conta do seu Belino.
Isso.
Correto?
Correto. Mas não foi o portão. E isso está errado.
Mas vamos chegar lá. Consta no empenho que foi o portão.
É. Foi um erro.
Consta o portão, conserto do portão.
Sim.
Então aqui há duplicidade de pagamento.
Foi um erro na digitação.
Se houve um erro, aí
Mas o Carlos acho que até mandou a documentação.
Dizendo que esse pagamento de 15 mil foi também referente à reforma.
Não.
A troca de piso.
Não.
Agora, se o senhor Belino acabou de falar aqui para nós que ele pagou 6 mil de mão de obra, que o material ainda dessa mão de obra foi pago pelo SAAI. Então...
Isso.
Por que que o seu Belino foi indenizado desse valor total? Que o valor total dá quanto? Entre o portão e o... 105 mil? 110 mil. 110 mil.
Então vamos lá, vamos por parte. Então o Rondinelli recebeu os 2.800 para consertar o portão do seu Belino. Isso eu fiz direto com o Rondinelli. Porque daí no dia do acidente lá, o seu Belino estava sem portão, nada, eu falei assim, Rondi... Foi atrás dele e falou assim, conserta o portão do seu Abelino, pelo menos para ele ficar aqui à noite, para ele poder dormir aqui, né, que ele não vai sair da casa mesmo. E depois a gente vê o reparo aqui, o SAAI vai acertar direto com você essa parte de portão. Então, portão, motor, que ele trocou tudo lá, o Rondinelli fez, o SAAI pagou direto para o Rondinelli. O seu Abelino não foi ressarcido em nada do portão. O seu Abelino foi ressarcido em 15 mil, que a gente chegou no acordo lá, sobre os danos dos móveis da casa dele... Tá? Porque a casa dele encheu de água no acidente lá, eu entrei lá, eu verifiquei barro, né, em toda a sala, cozinha, então estragou o armário, estragou o rack, estragou o sofá, estragou o tapete e tal ali, os pisos ali da área interna, alguma coisa de rejunte, como é que chama na beirada? Rodapé, que soltou algumas partes e tal. Isso foi a parte de danos do interior da casa. O seu Abelino tinha dois imóveis que ficavam no fundo, onde a água do reservatório, quando saiu, arrebentou com tudo. Ele tinha 7 cômodos lá, que os 7 cômodos foram abaixo. Ficou só o telhado, porque ali era uma casa assim com... Era material e a parte de cima era de madeira e o telhadinho lá, telha de barro, né? Então, isso veio tudo abaixo, ficou só preso pelo telhado ali. Até que depois ele desmanchou. Então, o que foi o seu Abelino? Portão, Rondinelli. Seu Abelino, os 15 mil foi os danos com o carro, que o carro dele, a água, tirou da garagem e jogou lá para fora, por isso quebrou o portão, o carro que quebrou o portão. Então, o conserto do carro, os móveis internos da casa, com mais ali os pisos para ele repor, tal, fazer, não comprei nada. Então, chegou nesse valor de 15 mil ali, ele aceitou para indenizar essa parte. Inclusive até diária também de taxista, ele falou assim, ó, nem vou cobrar porque daí, né, já ficou aqui num preço justo aqui que eu consigo ressarcir aqui os meus danos aqui e consigo arrumar logo o meu carro para eu não ficar perdendo dias de serviço. Ok, isso se encerrou ali. Os outros, 94 alguma coisa, né? Então daí seria assim, o valor para ele reconstruir esses 7 cômodos que ele perdeu no fundo ficava em 114 alguma coisa, quase 115 mil, que foi feita a avaliação ali. Eu entrei num acordo com ele de pagar 90. Ele falou assim, não, tudo bem, eu aceito os 90 aqui, porque eu não tenho intenção de reconstruir o que eu tinha, mas eu dei a opção para ele reconstruir. Ele que quis abrir mão, né, tal, mas aceitou os 90. Aí ele falou assim, ó, os pisos da área que a água danificou, eu mesmo já paguei o pedreiro. Só que você pode me ajudar com mais os pisos, então, que eu comprei lá no depósito, que acho que era 4 e pouquinho? Eu falei, posso, então nada mais justo. Você pagou o seu pedreiro, eu vou pagar esse piso aqui da área ali que a água danificou e 90 mil do que o senhor perdeu aqui. Por isso que deu 94, mas eu não comprei, o SAAI não comprou os pisos lá e mandou entregar. Eu só indenizei o que ele tinha comprado para refazer a área dele.
O senhor acabou de me falar aí que o que destruiu na casa do seu Belino foi uma meia água no fundo que uma parte era material, uma parte era
não,
madeira.
Não, ficou... É, mas não é uma meia água, eram sete cômodos.
Sete eram cômodos.
Três cômodos numa parte mais ao fundo e mais
quatro. E nesse sete cômodos não morava ninguém.
Não.
Não morava ninguém. Era sete cômodos e não morava ninguém.
Graças a Deus, porque graças se tivesse morando alguém lá, tinha morrido. Porque levou tudo. Ali levou tudo.
Nos 15 mil que o senhor está falando aí, de móveis e indenização do carro que levou no portão, foi o pagamento dos 15 mil.
Isso, englobou tudo. O conserto do carro,
esse carro, os esse carro não tinha seguro?
Tinha seguro.
Por que que não foi pago a franquia só?
Do seguro?
Por que que foi pago 15 mil de indenização no total? Não se discriminou o pagamento? Não ficaria mais barato se o SAI pagasse a franquia do carro e mandar o carro arrumar?
Eu acredito que não, porque daí depois a seguradora vem e cobra, porque... daí o conserto da gente também, né? Como teve do outro carro, né?
Tá.
Porque daí a gente paga daí a franquia e mais o dano depois que a seguradora cobra.
Mas o carro não deu PT.
Não, o carro não deu PT. Não, não deu PT, porque ele pegou a água e tal, né? Não sei essa parte elétrica, como é que ficou, assim. Mas daí, aparentemente, ali olhando no local, era danos de lataria, né? Traseira, lateral, porta, pintura.
Ô senhor André, voltando no caso da dona Regina lá e da dona Dalina.
Não, mas só o Rondinelli ficou certo, isso daí ficou esclarecido,
Rondinelli,
né?
O Rondinelli disse para nós que quem procurou por ele foi o senhor Abelino. E que depois ele fez dois serviços. Um para o senhor Abelino e um para o Toninho. Foi quando o Toninho foi só um concertinho.
R$400. Isso, mas reais. Que o SAAI pagou também diretamente. O SAAI
pagou os dois. Isso. O senhor Abelino disse que quem procurou o Rondinelli foi vocês no SAAI.
Isso.
E que ele não sabia o valor que foi pago no portão.
Não, é, porque nem passou por ele, na verdade, não, ali mesmo, porque eu conversei diretamente. É que o Rondinelli tinha outros serviços com o SAAI, por isso que eu acho que o valor ficou próximo e deu essa confusão de que, assim, ó, pagou 15 para o Rondinelli, mais
não,
15
para... Não, o Rondinelli trouxe a nota para nós do valor exato, de R$2.800.
Isso, e daí mas acho que aqui, mais 400 do portão do
Mas na documentação que o SAAI nos encaminhou, diz que esses 15 mil, quase 16, é referente ao conserto do portão.
Esse daí que saiu errado.
E sim, e daí diz também que esses 95 mil é para pisos, mão de obra, alguns eletrodomésticos, alguns móveis. E o senhor Abelino afirmou aqui para a gente que ele foi o SAAI que mandou todo o material, que ele passou para o SAAI e o SAAI mandou todo o material para a reforma da casa dele e que ele custeou o valor de R$6.000 para o pedreiro que ele teria esse recibo.
Isso daí está certo, tal, mas o material foi ele que comprou, ele só me apresentou a nota lá e eu ressarci o material.
Além dos 95 mil, mais o material.
Não, o material está junto dos 95, que era 90 da indenização e mais 4 e pouquinho, que dá quase 5 do material.
Entendi.
Aí, fora isso, os 15, que seriam os móveis da casa e o carro.
Quem mas disse para o senhor?
Nesse móvel não foi o João Pinto, não foi nenhum engenheiro, não foi ninguém para fazer uma avaliação.
Do que você fala?
No imóvel do senhor Abelino.
Nessa parte de sete cômodos?
Do fundo, o senhor Abelino acompanhou a avaliação lá.
Ele disse que tinha sete cômodos.
E a gente foi vendo pela marcação do gabarito no chão.
Tá. Não foi feito nenhum engenheiro lá do município, nem contratado pelo SAAI, para ver o valor dessa edificação.
Não.
Simplesmente fizeram um acordo, vale 95, vou pagar
90. Não, teve uma avaliação. Eu chamei uma construtora que foi lá, a mesma que deu daí também da Regina, porque daí eu já peguei ele e já fiz os três, da dona Idalina, da Regina e do seu Abelino.
Você tem essa avaliação para encaminhar para casa?
Não está aqui não. Com vocês?
Não.
Mas tá na pasta lá.
O senhor André...
Eu posso deixar marcado, sim, para enviar.
Deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor tem algum tipo de ligação extra do SAAI, fora do SAAI? Já contratou, já prestou, já fez algum tipo de relação com essa empresa que construiu a casa da Regina, que fez esse serviço para o SAAI?
Sim, ela fez a reforma da minha casa um ano antes do ocorrido. Ela fez a
casa um ano antes.
Eu tive contato, ela estava reformando a casa de um vizinho meu, lá onde eu moro, E eu sei que esse vizinho ele é bastante crítico assim, com essas coisas de serviço, né? Então eu imaginei, falei assim, o cara deve ser bom, né? Porque está trabalhando para ele. Aí chamei em casa, eles fizeram um serviço para mim, foi ótimo, foi excelente. E quando ocorreu toda a situação aqui, daí eu tive essa oportunidade. Falei assim, não, vou trazer porque eu sei que os caras são bons, têm engenheiro e eles fazem daí todo o processo, né? Inclusive com material de construção.
Hã? Isso não teve uma licitação, não teve orçamento de outras construtoras?
Não, teve. Da dona Idalina e da Regina teve três orçamentos. Das três de três empresas. É, dessa e de mais duas aí de outras engenharias. Tanto é que assim, não foi o SAAI que contratou, né? Eu só precisava ter uma noção de valores. Por isso que a gente fez as três ali. A Regina, como teve contato com eles, ela perguntou a referência. Eu falei assim, ó, Regina, eles trabalharam para mim, são bons. Mas daí é você que vê. Eu vou te fazer um pagamento de indenização, mas se você quiser chamar o seu pedreiro aqui de confiança e fazer, aí é com você. Você não é obrigado a nada, eles só estão aqui para me ajudar a levantar o valor.
Tá. Outra coisa. É se tocando no sobre o veículo do Nogueira e Loyola. Vossa Senhoria pode esclarecer por qual motivo inicialmente foi realizado o conserto pelo Poder Executivo e foi necessário realizar novos reparos depois, né? Houve cotação de preço? Quem indicou a empresa que realizou o conserto?
A prefeitura fez a parte de danos, né, de lataria, né?
Estética.
E até então, para a gente, tudo bem, porque daí o prefeito se comprometeu em pagar o carro da Regina e consertar o ônibus, né? Então, tudo bem. Isso, sim.
Então, o carro da Regina e o ônibus, o prefeito se comprometeu a fazer o ressarcimento.
Exatamente. Aí, então, para a gente era caso encerrado e tal. Aí, até que no final do ano, chegou a esposa do dono do ônibus lá e conversou com a Maria Fernanda lá no SAAI e disse que o ônibus, mesmo depois do reparo feito lá, estava com avarias e ele já saiu da empresa com avarias, né? Não sei como é que foi o contato daí, né, com a empresa lá, o que aconteceu, tal, se foi... Eu só tive acesso ao laudo, não, ao material lá, o serviço prestado lá, que foi feito mesmo, essa parte de maquiagem do ônibus, né, lataria e tal.
Pelo município.
Isso, que foi feito toda essa parte aí, mas não tinha sido feita a parte de elétrica, a parte de fusível, né, e que estava oxidado. Aí na avaliação lá, quando o perito veio aqui, que eu acompanhei aqui, ele passou o raster, realmente eu fui vendo que ele tinha daí os sinais ali de zinabre, de corrosão, né, da água e tal. E daí eu achei justo fazer daí um acordo e terminar de fazer esse serviço, né? Porque assim, é uma coisa que surgiu com o tempo. Porque até o rapaz que fez o laudo para mim lá, a empresa que fez o laudo da BMW lá, eu até argumentei com ele, falei assim, dá para arrumar o carro? Ele falou assim, dá para arrumar. Não é difícil. O problema é que esses carros assim têm tantos terminais e sensores elétricos que a parte estrutural você resolve, mas a parte de sensores você não consegue, porque depois de tudo pronto, com uma semana ele vai acusar um defeito, você troca, depois com dois dias acusa outro. Então, assim, isso se torna inviável, porque você não vai trocar a parte elétrica, né, inteira, né, de fusível, essas coisas tudo. Por causa do contato com a água. Então, quando chegou o ônibus nessa segunda situação lá para mim, lá com a caixa de fusível lá, que a gente via mesmo que estava com zinabre e tal, e no laudo daí estava constando que é contato com a água, danos causados pela água, aí a gente fez o acordo com eles também.
É sabido pelo senhor que esse ônibus, depois de feito o serviço que a prefeitura se dispôs a pagar,
sim,
esse ônibus veio para cá em cima de uma plataforma.
Isso, ele parou na metade do caminho.
E veio em cima da plataforma.
Isso.
Né? Isso.
Isso, e desde então ele não rodou mais.
Não rodou mais. Foi quando o seu Renato Nogueira, que é filho do seu José falecido, procurou a mulher dele,
procurou o SAAI,
para que se reparasse esses danos.
Sim.
Esses danos. O senhor lembra, o senhor pode me dizer, qual o valor do orçamento desses danos? Qual o valor que o senhor
dessa
pagou
dessa parte? 26
mil. 26 mil.
Isso, né?
Tá. No depoimento do senhor Renato Nogueira ontem aqui, nós constatamos que o orçamento está ali de uma empresa de Biporã. De quanto, Vânia?
Dá para mim.
26.700.
Isso. R$ 26.700. Ele veio no local passar o raster, né? Porque o ônibus não, nem saía.
MF diesel, bombas e bicos injetores.
Uhum.
Correto?
Certo.
Foi feito só esse orçamento.
Só.
Correto? Só esse orçamento. Mais uma vez, é o que me pasma. Isso aqui foi pago para quem? Foi pago para essa empresa fazer o serviço ou foi pago para o seu Zé Loyola, para a empresa, para o Renato Nogueira?
Foi pago para o dono da empresa, no caso acho que o pai dele, né?
O dono da empresa, o Zé Loyola.
É, nós não pagamos empresa nenhuma, todas as indenizações que a gente fez foi direto para a pessoa, né, indenizada.
O senhor sabia que ele não fez o serviço nessa empresa? Ele não fez o serviço nessa empresa? Foi feito em outra empresa? Com certeza... mais barato que ele passou para nós aqui ontem. Ele está no depoimento dele.
Mas então como ele agiu de má fé, então.
Tá, eu acho que não é questão de má fé.
Ué.
É questão de, mais uma vez, André, o desleixo com o dinheiro público. Porque a obrigação do SAI, em todos os casos, como eu venho batendo desde o começo aqui, mais uma vez a obrigação do SAI aqui era fazer 3 orçamentos, pouco pegar o orçamento mais barato e mandar efetuar o serviço. Então, mais uma vez, me perdoa. Mas houve um desleixo com o dinheiro público, mais uma vez. Mais uma vez.
Nós então, perdemos mas daí, de novo. Aí não seria indenização, né? Aí seria assim, a gente estaria fazendo serviço, não, indenização.
Não, o senhor teria a obrigação do SAI, da autarquia, fazer isso. Nós estamos indenizando. Agora, não é porque o carro que chegou aqui, o carro é do fulano. Não, meu carro vale 85. Meu carro vale 150. Não, nós temos que ter um parâmetro de pagamento. A seguradora, quando vai indenizar um carro, ela usa a tabela FIPE. Então, a empresa que vai indenizar, ela tem que ter um parâmetro de indenização. Não pode pagar o que a pessoa pediu.
Uhum.
Não tem lógica isso. O senhor há de conviver comigo. Entendeu? Não tem lógica. Por isso que chegou tantas denúncias aqui para nós, que houve irregularidade. Da minha parte, eu vou fazer uma última pergunta para o senhor, que eu sou obrigado a fazer. Tá? Depois eu devo deixar para a dona Julieta, para a doutora Julieta. Da minha parte, uma última pergunta. De alguma dessas indenizações aqui, eu sou obrigado a fazer, André, você me perdoa. De algumas dessas indenizações aqui, tanto da construtora, que o senhor tinha contato anteriormente, como do senhor Ebelino, que a gente constatou aqui um valor pago a ele, muito superior do que ele gastou, o senhor recebeu algum dinheiro de volta disso?
Nenhum. De ninguém.
Doutora? O senhor, só um pouquinho. O senhor, eu quero que a senhora se atenta à pergunta que eu estou fazendo. De alguma forma, da empresa, da construtora, ou do senhor Abelino, que a gente viu aqui, que foi pago um valor bem maior do que ele gastou, da empresa Nogueira, de algum desses indenizados, o senhor recebeu algum dinheiro de volta?
Nenhum.
Nenhum?
Nenhum. De ninguém.
De ninguém. Por enquanto, é isso que eu tinha perguntado, doutor. Fica à vontade.
André, alguns questionamentos que surgiram no decorrer das oitivas. Primeiro, o carro do senhor Renato, né, do pai dele que faleceu, ele ficou sem trabalhar de março a fevereiro sem o carro. Ele ficou um tempo na oficina em Londrina, veio e não andou, como você relatou, sim, e ele também nos passou. Não foi pago nada para ele nesse período, né?
Não.
Ele ficou sem trabalhar devido ao acidente da autarquia. Ele ficou sem material de trabalho. Ele foi prejudicado durante todo esse tempo, mas não houve ressarcimento de nada para ele.
Não.
Perfeito. Por que a prefeitura realizou o pagamento de 15 mil do carro da dona Regina e o valor do Renato, nosso assessor está procurando ali, e não o SAI que fez esse pagamento e a prefeitura quem fez?
Na época da ocasião do acidente, o prefeito ali, o Wilson, ele se predispôs ali e assumiu o compromisso na hora lá, né, do acidente. Né? Ele falou assim, ó, se preocupa aí com o restabelecimento da água, as vítimas, o ônibus, o carro da Regina, eu vou acertar.
Tá bem. Então, prefeito, que se propôs. O contador Carlos, quando ele veio, ele disse que algumas vezes te questionou, sobre alguns pagamentos, sem o parecer jurídico. E você disse para ele, não, pode fazer que está tudo certo, porque temos a lei, como você relatou. Ele também, ele comunicou o controle interno da prefeitura, via documento que ele nos trouxe. Você também tinha conhecimento disso?
Sim, sim, até estive presente com ele lá na prefeitura, quando o procurador interno falou que eles analisam a posterior, né? Não durante o processo.
É, que ele disse que ficou preocupado com, né, o trabalho. É, no portão eu já perguntei para você sobre a questão do terreno. O terreno ele estava no documento como doação, na lei que veio para nós primeiro. A dona Regina receberia, né, todas as indenizações dela. E depois de um ano, mais 90 mil e 165 mil quando ela doasse. Então, teria que ter sido doado esse terreno, mas então tudo isso foi porque o cartório orientou dessa maneira.
Isso. A fazer por doação.
Porque a partir do momento que ela vai doar o terreno, a gente não teria que fazer um PL para pagar ela do terreno, né?
Sim.
Então ficou bem contraditório nas duas leis aí que nós recebemos.
É, então, porque só foi feito esse projeto de lei, porque daí depois o cartório sinalizou, ó, por doação não vai dar certo. Né? Não vai ficar lógico, né? Se fosse fazer por doação mesmo, teria se encerrado já o ano passado tudo, né? A partir do momento que a escritura ficou registrada no nome da dona Idalina, a gente já faria todo o processo ali. Como na hora que foi fazer o termo de doação, a cartorária falou assim, não dá para fazer por doação, tem que ser por compra. Aí sim que daí foi atrás daí para fazer o projeto de lei.
Tá, e o SAI precisa desse terreno? Ou é a dona Regina que quer vender?
Não, para nós ali, na verdade ali assim, tem a questão da Regina, que é a pessoa diretamente afetada ali, que não consegue mais viver na área ali também, uhum. E para nós uma expansão ali por causa de reservatório ou da construção de um novo reservatório e transformar aquela área ali numa área que a gente vai eventualmente perder como almoxarifado de peças e estacionamento, aí seria uma área bem estratégica ali.
Perfeito.
Eu acredito que até mais do que o terreno que a gente tem hoje que dá no fundo do SAAI lá. Eu acho que aquele terreno não é tão vantajoso, apesar de ser bem maior, uhum. Mas em logística ali, por divisa, né, seria mais benéfico para o SAAI hoje ter aquele terreno ali lateral.
A dona Regina disse também que ela procurou você, a Suza, e vocês três foram ver que realmente tinha rachaduras na parede da casa dela e infiltração.
Não foi na casa dela.
Ela disse que ela várias vezes ela procurou vocês e que uma vez no relatório dela está, né, Toninho?
É, mas ela está enganada porque é o seguinte, muita gente ainda achou esquisito. A parede da Regina não era a parede do reservatório. O reservatório terminava, tinha-se um corredor de 1,5 metro, quase 2 metros, tinha-se o muro do SAAI e depois a casa da Regina. Quando ela me procurou algum tempo atrás, tinha uma, não era rachadura, ele estava melejando um pouco de água na lateral do reservatório que dá na rua Piquiri. Não era na parede, era na face lateral. Tá? E ali, depois a gente fez um tratamento, conseguiu impermeabilizar, parou. Ali não era um vazamento que vinha do interior para fora, era um vazamento que estava infiltrado aqui no beiral, e essa água daí escorria e saía nessa lateral ali. Não era um extravasamento de fora para dentro, de dentro para fora, né?
Porque ela disse para nós que ela avisou você e a Suza que vocês foram até a casa dela e que vocês puderam ver que estava já, e ainda ela usou o termo assim, tragédia anunciada.
Não. Mesmo porque depois de todo o ocorrido, foi feita a perícia, tudo certinho, constatou-se que era um erro de projeto, o projeto estava errado, né, o engenheiro fez errado na época lá. Sim. E uma coisa que foi muito debatida quando esse perito estava apresentando o laudo, foi assim, como que a gente poderia prever? E simplesmente ele falou assim, não tinha como prever. Na verdade, o reservatório era para ter caído na primeira carga quando foi construído lá em 93. Né? É que o material foi usado ali, o concreto foi muito bom, deu resistência e aguentou esse tempo todo. Mas pelo projeto era para ele ter caído logo na primeira carga.
Tá. Em relação às diárias do marido da senhora Regina e a um óculos que foi colocado aqui, Ele passou para vocês o valor das diárias dele? Foi falado com o pregador dele?
Foi com... Eu me esqueço agora do nome do...
Amaral.
Isso. Seu Amaral, aí eu não me lembro agora certinho também os dias que foram, não lembro se foram 5 ou 10 dias, eu não me recordo, mas daí foi calculado isso, mas o óculos era da Regina. Perfeito. É que foi feito no mesmo pagamento, autorizando, mas o óculos de grau era da Regina, que eu tinha lá, ela já tinha mandado fazer, então eu tinha o recibo dela, até tem lá na pasta dela o recibo. O recibo do valor do óculos, a diária, e daí eu indenizei dele também as ferramentas que ele perdeu.
Sim,
que hoje estão lá no SAAI.
R$563, a Regina disse que está lá, a máquina de lavar disse que está lá. E também nesse documento consta que esse óculos, né, acho que pode ter sido novamente erro de digitação, que esse óculos era do marido. Ela disse, não, meu marido não usa óculos.
Não, era dela.
Óculos. Ela esclareceu.
É que foi feito no mesmo, né? Na mesma indenização. Foi as diárias, ferramentas e o óculos.
Não, as diárias não, as ferramentas foram feitas separadas.
Foi feito separado?
Separado. Só foi o óculos e a diária, esses R$3.000. A dona Dalva tinha uma casa de aluguel.
Isso.
O SAAI também pagou os aluguéis que ela deixou de receber nesse período.
Um aluguel.
De R$1.000, isso?
Não. Não, era...
É um aluguel que está lá, que ela perdeu, deixou de... Né, o inquilino teve que sair também devido
isso,
a
isso.
Esse inquilino não perdeu móvel nenhum, não perdeu nada.
Do inquilino não perdeu nada. Ele simplesmente
se mudou, inclusive a casa da frente está... A casa do lado, a Leandro Dalva, está estragada.
Não entendi.
Assim, porque nós pagamos aluguel, porque a casa... A pessoa, ela perdeu de alugar essa casa. O inquilino saiu.
A indenização desse aluguel, né? A sua casa. Isso. Foi porque o inquilino saiu e não pagou o aluguel que estaria vencendo ali, se não me engano, por volta do dia 20. Era o vencimento do mês, o aluguel ali, e caiu o dia 15, né? O reservatório.
Foi. O inquilino se mudou e o SAAI pagou. Eu até achei um pouco incoerente em relação ao seu Renato, devido a isso, a minha primeira pergunta. Porque teve pessoas que foram todas indenizadas em tudo. E o senhor Renato ficou quase um ano sem conseguir trabalhar. O senhor Renato ganha R$8.000 por mês com um ônibus, o qual ele é, né, associado a uma empresa maior.
Mas é que daí o acordo foi feito com a esposa dele, que ela abriu mão de receber todas essas diárias aí desde que a gente consertasse o ônibus.
Perfeito. Então, foi os parâmetros utilizados. Foi isso que o vereador também... Né, o valor do veículo que a prefeitura pagou o conserto foi qual, Juliana? Você conseguiu? O valor que foi pago para arrumar o ônibus da prefeitura? Isso. 23, a prefeitura, e eu saio 26. 50. O valor do ônibus, você sabe qual é o valor total?
Não.
Tá, joia. E a dona Regina disse que algumas coisas foram compradas pela doutora Maria Fernanda. E quando ela chegou no prédio para morar, já estavam lá os móveis dela.
Sim, algumas coisas a gente antecipou para poder subsistir, né? Porque como ela perdeu tudo. Então daí a gente alugou o apartamento, né, para ela poder ficar. Então daí tinha que comprar fogão, geladeira, máquina de lavar.
Sim, ela relatou para nós.
Cama, né, para poder dormir também, que eles tinham perdido
quando
tudo.
Quando ela chegou, até estava, que não foi. Então, uma parte foi o SAAI quem fez a aquisição.
Isso.
E a outra parte foi passar o dinheiro para que ela fizesse a aquisição.
Isso. Essa primeira parte, que daí a gente fez a antecipação da indenização, que daí a gente fez todo o processo dos
compras.
Isso, processo de compra mesmo do SAAI ali.
Uhum.
Né, as pesquisas, tudo. E tudo assim, similar ao que ela tinha, nada inferior, né? Então, se ela tinha aquela geladeira duplex, era geladeira duplex, fogão de seis bocas, tal.
Aham,
né?
Ela relatou. E só um momento aqui, deixa eu... Sobre a cuidadora dona Idalina, ela não foi registrada, não foi nada, foi um acordo feito, um contrato feito, de que maneira foi feito?
Foi feito um acordo entre mim e a Regina, né? No caso ali, que nós iríamos, assim, não iríamos contratar a cuidadora, nós íamos ressarcir os gastos que ela teria com uma cuidadora. Então, até a gente sentou, conversou, eu imaginei assim, bom, se no primeiro laudo médico lá falava que ela precisava de 24 horas de cuidadora, né? Porque ela estava acamada. Então, no caso, eu imaginei ali, três pessoas revezando de manhã e à noite, e uma folguista, né, alguma coisa nesse sentido, durante 7 dias por semana.
Sim.
Imaginei um salário mínimo para cada pessoa, chegaria no montante ali de R$3.999, R$4.000.
Né? Reais.
E daí a Regina aceitou, daí foi feito, daí os...
Tá. E teve algum psicólogo que recomendou que eles saíssem da casa, que eles não voltassem mais para aquele local?
Não, ó, Vânia, não chegou a mim.
Não chegou até você?
Não chegou a mim. Eu me lembro no começo, na fase crítica, assim, que a Regina estava bem abalada mesmo, sim, que ela chorava muito. Eu me lembro que ela estava conversando, acho que com uma psicóloga, mas não me lembro dela ter falado alguma
coisa
nesse
sentido. Mas não chegou até você nenhuma solicitação de que ela não deveria reconstruir a casa ali, que deveria sair daquele local, porque aquele local causava trauma.
Não, isso só de relatos dela mesmo, que ela não conseguia ficar ali. É, inclusive, ela fala para mim até hoje que não consegue nem ficar muito tempo na casa da mãe dela ali.
É, realmente foi uma tragédia, né?
Não, porque eu imagino o tamanho do trauma.
Então tá, já, essas são as minhas. Tá? O Aldo também veio e ele trouxe as notas e ele nos relatou tudo. Quanto a ele, nós não temos nenhum questionamento.
Sim, o Aldo, ele me procurou, ele falou para a senhora, eu sei que você está com muita coisa aí, mas como a minha casa lá embaixo foi afetada também, e a doutora daí foi lá e verificou mesmo, né, ele trouxe as fotos também, né, porque foi aonde a água empoçou, né, eu acho que a casa dele era o final da rua, né, lá embaixo, lá depois do CRAS, então toda a água empoçou lá e derrubou o muro e ficou lá.
Mas dele nós não temos nenhum questionamento, foi tudo sanado, tá? Obrigada, André.
Doutora, só para constar em ata. É, eu me lembrei agora que o senhor Belino, no depoimento dele aqui, ele disse que essa casa do fundo, ele mentiu para o senhor, essa casa do fundo tinha 3 cômodos. Está no depoimento dele. Tinha 3 cômodos.
Não, mas então
ele... que era 7 cômodos.
É, ué. Mas eu quero... Isso. Mas ele mesmo falou que ele mentiu, então.
Não. Eu estou dizendo que ele mentiu.
Tá.
Porque no depoimento dele,
tá.
Era um ridículo de 3 contas.
Agora eu já até assustei, já queria até pegar o depoimento dele para falar assim, vamos ter que entrar na justiça contra esse povo,
não,
que
mentiu ele tudo. Ele mentiu para o senhor, eu estou dizendo. Ele disse no depoimento dele que era 3 cômodos. Eu me lembrei, só para constar em ato. Tá bom?
Não, então eu fico à vontade. Eu vou até conversar com ele então, quero confrontar ele depois.
Tá ligado? Som? Vamos lá então. André, você comentou bem no início que buscava conversar sempre com o Carlos, que o Carlos hoje é o auxiliar de controle interno dentro do SAI. Certo. É, você acrescentou também que não chegou a fazer um contato com o controlador interno do município, que é o Maurício, mais conhecido como Malu.
Uhum.
Você não quis fazer esse contato? Você poderia me esclarecer um pouquinho melhor por que não houve esse contato com o Malu?
Doutor, eu vou ser bem sincero para a senhora, eu escutei muita coisa naquela prefeitura e uma das que eu mais escutei é se vira, o problema é seu.
Certo, perfeito. Quem que elaborou os termos de acordo? Os terminhos de acordo?
A doutora Maria Fernanda.
Doutora Maria Fernanda, ok. A respeito do imóvel... lá da senhora Idalina, que ficou essa dúvida entre vamos indenizar e depois nós vamos fazer, ela vai fazer a doação para nós. Ela chegou aqui a comentar conosco que ela não sabia que ela teria que doar esse imóvel. Então, eu gostaria de saber se vocês chegaram a esclarecer para ela.
Para
a
Regina?
Para a Regina.
Não, sim, ela sabia, sim, desde o primeiro momento ali, né, quando a gente ainda acreditava. Né, que ia ser por doação. Tanto é que no próprio termo, né, de acordo, está falando lá, né, discriminando os valores e o terreno sem ônus em doação. Ela sabia disso. Lá atrás, né, tá todo mundo ciente. Né? A única coisa que ela queria já receber o terreno, a gente já falou, né, já tinha deixado claro para ela. Falou assim, não, a gente só pode pagar a hora que estiver tudo certinho, bababá, vamos fazer todo o processo e tal. Uhum. Quando estava tudo registrado certinho, que daí a gente chegou, né, nessa parte do. Aí que daí a gente comunicou, ó, não vai mais conseguir fazer por doação, então não vai ser por compra e venda e tal. Daí ela falou assim, mas vai mudar alguma coisa? Falou assim, não, a gente vai ter que mudar só o processo. Mas a hora que tiver tudo pronto, né, nós vamos assinar um termo de compra e venda. Né, vai funcionar do mesmo jeito. Você vai receber o dinheiro e nós vamos receber o terreno. Só vai mudar o termo agora de... Até a doutora Maria Fernanda até tinha comentado. Aí, Regina, na hora que tiver tudo pronto, a gente vai fazer uma errata, alguma coisa, para trocar daí esse acordo, né? Que ali estava escrito o termo de doação, né, ainda.
Certo. Bom, em relação a esse mesmo imóvel, você comentou também, agora de pouco, que talvez haveria um interesse do SAI nesse imóvel, do ponto de vista estratégico e tudo mais. Certo. A partir disso, vocês não pensaram numa desapropriação?
Doutora, a gente pensou na desapropriação, só que ainda não estava regularizado.
O imóvel.
O imóvel. Estava no nome da antiga compradora, sabe? Certo. Até cogitou-se a ideia. Falei assim, mas então vamos fazer e pagar para a antiga, mas aí fica um negócio meio enrolado, né? Falei assim, ó, mas vamos pagar para outra pessoa, confiando que a outra pessoa vai repassar o dinheiro para cá, aí ia virar uma dança tão grande de transferência que daí ficaria um negócio mais, né, estranho.
Então vamos lá. Provavelmente você pensou nisso, aí você esclarece se sim ou não. Como
porque,
haveria...
Pode falar. É porque daí a desapropriação que a senhora fala de caráter emergencial seria enquanto tivesse o decreto, né?
Não. Independentemente, porque a desapropriação ela também pode acontecer por utilidade ou necessidade pública.
Ah, sim. Mas é porque daí, como a gente não tem o poder de fazer o projeto de lei, né? Quem faz é a prefeitura, não é o SAI, então foi uma coisa que... Acho que partiu de lá.
Porque
aí seria o mais lógico, né?
Isso, porque quando eu li o acordo, eu confesso que eu achei muito estranho constar doação. E assim, eu não trabalho em cartório, claro que eu não tenho o conhecimento que as meninas têm, mas me parece um pouco estranho você adquirir um imóvel, você indenizar um imóvel e na sequência a pessoa doar esse imóvel.
Como a gente também não entendia do processo, né? A gente não mexe com esse negócio de compra e venda e tal... Parecia bacana, então é o jeito fácil, mas hoje você parando para pensar não tem sentido. Como que você vai receber em doação uma coisa que você pagou?
Exatamente.
Então não é doação, né? Uhum. Então, não faz sentido, né? Hoje a gente consegue ver nesse prisma.
Por esse ângulo. Então, assim, nesse momento vocês acabaram consultando com o pessoal do cartório e acabou confiando naquilo que o pessoal do cartório falou para vocês.
Nesse primeiro momento, sim.
Certo. Depois que vocês perceberam que talvez isso não fosse o melhor caminho.
Isso.
Certo. Tá. Doutora Maria Fernanda acompanhou também esse aspecto.
Sim.
Tá. Houve a participação do jurídico do executivo ou não? Nessa parte de se é doação, se não é, teve alguma participação?
Ai, doutora, só se a doutora Maria Fernanda acabou conversando com alguém, mas aí eu já não sei te informar.
Ah, tá, mas oficialmente, por parte
do
SAI?
Não, oficialmente não.
Tá, entendi. Mas ainda permanece o interesse no imóvel, o SAI, do ponto de vista estratégico, como
sim,
você mesmo disse.
Sim, permanece o interesse e como a gente tem daí também esse acordo assinado, né? Uhum. A gente precisa, na verdade, dessa compra, dessa regularização para poder pagar o saldo restante para não... Porque eu acredito que agora, se ela não receber e entrando na justiça, fica mais fácil de caracterizar, né? Porque o SAI não cumpriu o termo que assinou com ela, né?
Em tese, porque o imóvel ainda pertence à Sora Idalina, né?
Agora sim.
E a propriedade é da Sora Idalina e a posse está com a Sora Idalina, com a Sora Regina, né? Não está com o SAI. Então, isso. Vamos dizer assim, em tese, o acordo ele foi descumprido, mas a posse e a propriedade é dela, né?
Sim.
Não está com o SAI. Essa questão é dos 60 mil.
Mas ela não pode daí questionar como ela fez esse acordo e a gente ainda não cumpriu, não repassou esse dinheiro por causa disso? Não...
Assim, eu não vou entrar no mérito, porque como eu sou do Legislativo, eu tenho uma opinião, e às vezes a doutora Maria Fernanda, que é advogada do SAI, tem uma opinião diferente da minha. Então, daí nesse aspecto eu não vou adentrar em respeito à doutora Maria Fernanda.
Uhum.
Porque ela entre mim e ela, com certeza, a opinião deve prevalecer a dela, né?
Sim.
Porque ela é advogada de lá. Então, por isso que eu não vou fazer nenhum comentário, tá? A respeito do adiantamento dos 60 mil, você já comentou que você autorizou esse pagamento. Mas você não se preocupou em solicitar um parecer jurídico, em ter a consulta, né, a orientação da doutora Maria Fernanda?
Doutora, vou ser sincero para você. Na época, assim, não me pareceu precisar ali, porque na verdade eu queria resolver logo aquela situação.
Entendi.
Eu queria encerrar esse ponto.
Uhum.
E como eu sei que ela, a pessoa, teria o interesse maior em receber o montante, E não ia ter projeto de lei, não ia ter nada, né? Porque até então, é o que eu falo para vocês, o dinheiro foi adiantado porque ia ser feito em doação. O dinheiro foi adiantado para sair a escritura bonitinha e falar assim, ah, agora está pronto, vamos fazer o termo de doação, olha, aqui está tudo certinho, agora já é do SAI, está o 105 restante, acabou, encerrou. Uhum. Foi por isso, sabe? Se eu suspeitasse que não ia dar certo a doação, ia ter que se fazer por compra, ia passar, ter que fazer o projeto de lei para passar certinho pela Câmara, eu jamais teria feito isso.
Sabe? Agora, doutor, só um minuto, só uma pergunta. Então, para me entender, hoje o senhor tem consciência que o SAI corre o risco de perder 60 mil. Porque esse projeto não pode passar por votação esse ano na Câmara mais. Correto, doutor?
Pode, né, Juliano? O projeto pode
não,
vir para cá.
Não, pode. Né, porque, na verdade, foi votado o parecer, não o projeto.
Isso. Não o projeto, o parecer.
Mas da forma que vem...
Mas da forma que vem nós vamos reprovar. Com certeza, não podemos aprovar. Então, o senhor tem ciência que o SAI perdeu 60 mil reais? Que ela pode perfeitamente vender o terreno para outro? Pediu para fazer isso, e ela não ressarciu 60 mil, que o senhor pagou para o SAI, sem uma lei aprovada e sem um parecer jurídico. Agora, se isso acontecer, eu deixo uma pergunta para o senhor vai ressarcir o SAI os 60 mil?
Eu ressarço. Eu vou ressarcir.
O senhor vai ressarcir?
Vou. Não, eu não estava à frente do SAI para lesar ou para tirar vantagem.
Eu entendo. Só,
né? O erro foi meu.
Jamais eu estou, né, colocando isso em questão.
Não, sim. O erro ali foi meu, no caso. Eu não deveria ter feito isso. Fiz. Então, se não der certo, se é, né, no, o terreno for ficar para ela mesmo, ela vai vender, eu não sei. Aí, se não for para frente, eu vou ressarcir o SAI. Eu tenho que fazer isso. Porque senão é uma coisa que... É eu que não vou conseguir dormir à noite.
Uhum. Doutora, fica à vontade.
Obrigada. Bom, você comentou agora de pouco que ouviu muita coisa, né, naquele período. A minha pergunta é, durante esse período o senhor se sentiu ameaçado, o senhor foi pressionado para resolver o problema imediatamente? Eu entendo que pela situação, pela dimensão do problema, é claro que enquanto diretor-presidente você sentiu uma certa pressão, é natural. Mas eu não estou falando dessa pressão, eu estou falando da pressão de agentes externos, por exemplo, do executivo, no sentido de que o senhor era obrigado a resolver, se não, por exemplo, poderia ser retirado do cargo, algo nesse sentido?
Não, não, em momento algum.
Tá. Eu tenho conhecimento que o senhor hoje não é mais o diretor-presidente do SAI.
Sim.
O senhor pediu para se desligar do cargo ou o senhor foi exonerado?
Não, eu fiz um pedido.
O senhor fez um pedido?
Eu fiz um pedido, Eu estou com alguns problemas daí familiares lá, então eu não estava mais conseguindo ter um tempo hábil para me dedicar à autarquia.
Entendi. Certo. Voltando um pouquinho sobre o imóvel, da avaliação, melhor dizendo, feita pelo senhor João Pinto. O vereador Antônio perguntou se o senhor tinha conhecimento. Não, o senhor tinha conhecimento, não, perdão. Se o senhor chegou a solicitar a avaliação pela comissão de avaliação do executivo. O senhor disse que não. Aí a minha pergunta é, o senhor sabe que existe essa comissão ou não?
Não sabia.
Não tem
comissão. Não, foi uma indicação da prefeitura, né? Na época a gente conversando, né? Quem poderia avaliar? Falei assim, ah, o João Pinto faz avaliação de alguns terrenos nossos aqui e tal.
Então
foi uma indicação até deles lá.
Tá. Então, ok, entendi que foi uma indicação do Poder Executivo, certo? Tá, a questão dos orçamentos. Me parece que as indenizações elas partiram de um único orçamento.
Algumas coisas tem um orçamento, mas tem coisas que daí tem três também.
Tá.
Tem coisas que era mais difícil conseguir o orçamento também.
Entendi. Mas quando era difícil, o senhor chegava a passar para o seu setor de licitação para os servidores responsáveis por compras, por contratos, assim, pedir uma ajuda para o pessoal te ajudar a encontrar esses fornecedores, esses prestadores de serviço?
Tá, mas daí em que situação especificamente? Porque assim, o processo de compra daí dos móveis, eletrodomésticos, essas coisas, foram feitos os três orçamentos.
Certo. Uhum.
As indenizações, daí, o levantamento do custo, daí que seria as reconstruções, também foram três orçamentos.
Certo.
Né? Aí foi, acho que só a questão do ônibus mesmo, que a gente não tem conhecimento. Uhum. Eu fui atrás de um fornecedor aqui de Jataizinho, ele se negou, não quis fazer. Né? E como a gente daí não tem outras, tem lá em Cambé também, mas não viria aqui em Jataizinho, né, se deslocar, a gente teria que levar para lá. Aí para não ficar fazendo também, custeando com guincho para lá e para cá, que eu não, nem saberia como que daí fazer um processo de despesa nesse sentido.
Uhum.
Né?
Tá. Sem colocar palavras na boca do senhor, só para a gente entender. O que o senhor está querendo nos dizer é que o senhor assumiu a responsabilidade no sentido assim, de quero resolver o problema.
Isso.
Então, eu mesmo vou correr atrás, às vezes deixa de fazer pergunta para alguém, porque havia o sentimento de resolver o problema.
Sim, e é que a nossa autarquia também, doutora, ela é muito pequena ali.
Uhum.
Então, ali, praticamente ali, eu era o diretor, o atendimento, o RH, né, e o que sai para resolver daí os problemas do dia a dia. A Maria Fernanda, a doutora Maria Fernanda, além de advogada e também já estava como assistente social, estava correndo, fazendo orçamento, sabe? O Iago, com todo o processo que ele tem lá do SAAI, de pregões, licitações, dispensas, também estava correndo atrás. Então foi um ajudando o outro ali. Mas, em todo caso, como é muito pequeno mesmo, acabava que mesmo que eu tinha que arregaçar as mangas e ir resolvendo.
Você também comentou que gostaria de evitar um processo judicial, porque eventual pagamento de indenização poderia trazer
se
problemas.
Se for acrescentado aí agora de danos pessoais, psicológicos, morais, essa coisa, aí...
Certo. Mas você tem conhecimento que se o SAAI fosse condenado, as vítimas teriam que entrar numa fila de precatório. Você tem conhecimento disso?
Não. Pelo que a gente sabe, assim, o SAAI não tem precatório.
Uhum. Entendi.
Né, a prefeitura tem, mas eu acho que a autarquia, não sei se o Juliano tem esse conhecimento, mas pelo que a gente sabe, assim, a autarquia, como SAAI, assim, não teria fila de precatório.
Teria que pagar
nós,
já.
Nós nunca uhum. tivemos isso, tanto é que nós já tivemos, na época eu não era diretor ainda, mas eu sei assim, de trabalhar lá, experiências lá próprias, lá, que pessoas que entraram daí contra o SAAI, questões assim, trabalhistas, né, de indenização, alguma coisa assim, quando saía lá a decisão, já congelava o dinheiro na conta diretamente ali, não uhum. tinha um... Eu não sei como é que funciona, mas eu acho que é uma coisa diferente de prefeitura e autarquia.
Certo. Tá.
Porque normalmente eles bloqueavam o dinheiro do SAAI, sempre fiquei sabendo disso.
Uhum. Mas já teve alguma indenização... Claro, não nesse valor, né? Não nessa magnitude, mas em um valor expressivo também? Enquanto você foi diretor-presidente?
Não, enquanto foi diretor, não.
Não. Tá. Você ficou quanto tempo como diretor-presidente?
Aliás, como diretor, teve uma indenização que um ex-funcionário ganhou, né? Uma na do X trabalhista para receber mais de R$70 mil. Uhum. Que teria que ser pago e a gente não estava, e foi antes do acidente ainda do reservatório, a gente ainda não estava numa situação financeira boa, porque uhum. né, o SAAI vem de uma defasagem de tarifa desde 2020 e até o ano passado, antes da queda do reservatório, com essa decisão aí judicial, a gente não tinha provisão de pagar esses 70 e poucos mil, não me lembro agora o valor.
Uhum.
Mas, ainda bem que daí é um ex-funcionário, né, de muitos anos ali da autarquia, compreensivo, eu conversei com ele, ele ainda aceitou dividir o pagamento ainda dessa indenização e a gente conseguiu pagar tranquilo.
Certo.
Né? Fizemos ali um acordo onde já nem caberia, né, se ele quisesse bater o pé, mas ele acabou aceitando o acordo.
Entendi. Bom, o dinheiro utilizado para pagar essas indenizações foi um dinheiro reservado para a taxa de lixo.
É um dinheiro que estava na dotação do lixo.
Certo. Para utilizar esse dinheiro, você chegou a consultar o jurídico também, verificar se havia alguma implicação do ponto de vista legal em utilizar esse dinheiro ou não?
Sim, sim. Esse foi um dos pontos que a gente também acionou lá o CISPAR, né, o consórcio, o advogado do CISPAR lá.
Uhum.
E ele foi categórico quando, né, nos avisou. Falou assim... as autarquias, elas têm água, esgoto, né, no nosso caso aqui, lixo, né, são poucas que têm o tratamento do lixo na autarquia, né, Biporã, Jataizinho e tal, a maioria ainda não tem, é só água e esgoto. Mas o que ele foi categórico foi em dizer que as dotações, elas existem para uma organização, uma melhor organização, mas tudo é receita da autarquia.
Uhum.
Então, não tem isso que é carimbado disso, não tem aquilo que é carimbado daquilo. Então, assim, porque se faltar algum recurso ali para pagar um fornecedor que está prestando serviço no lixo, você não vai pagar porque não tem na dotação? Não, você vai pegar o dinheiro que está ali na água, ali, porque é uma coisa só. A arrecadação do SAAI é uma coisa só.
Uhum. Sobrou alguma coisa? Foi utilizado tudo?
Não, não, sobrou. Sobrou alguma coisa ainda para manter o tratamento. Só que também ainda não foi totalmente indenizado, né? Ainda está faltando essa...
A parte.
Essa parte.
Entendi. Já estou terminando. Tá. A respeito do veículo da empresa Nogueira, acho que o senhor Camilo, o filho dele veio aqui ontem e relatou que quando a Volare terminou o serviço dela, ela disse, olha, o veículo está aqui, mas você tem que retirar o veículo aqui da oficina e colocar o veículo dele na rua. O senhor tem conhecimento disso?
Ele me relatou essa situação também.
Tá. Ele falou também que foi retirado o veículo de lá com guincho. Procede?
Ele me relatou que ele saiu de lá funcionando o ônibus e que ao chegar na altura do Ney Braga, o ônibus parou, uhum, e não pegou mais. Aí o guincho veio dali até... de lá do Ney Braga até aqui na cidade.
Tá, quem que pagou o guincho, você sabe me dizer?
Ele mesmo.
Tá, não foi o SAAI?
Não, não. Uhum. Até então o SAAI não estava sabendo de nada do que estava acontecendo nessa situação.
Uhum. Entendi. O senhor tem alguma relação de amizade íntima com as vítimas, com uma das vítimas?
Não conhecia nenhuma delas.
Certo.
Bom, o vereador Bidu só, né? Não de amizade assim, mas de conhecer. Agora sim, a Regina, eu só vi ali como vizinha, mas não tinha contato. O seu Abelino, acho que tinha visto uma ou duas vezes só passando na rua.
Uhum. Certo. Bom, em relação ao veículo da senhora Olga, que a gente fala do Bidu, mas o veículo é da senhora Olga. O certo. Documento está no nome dela. Você comentou na sua fala bem no começo, reconheceu que era uma situação bastante delicada, certo? E que você não tinha conhecimento dessa questão de veículo.
É uma coisa típica para mim, né? Um outro universo.
Certo. Mas você também comentou que acabou aceitando a documentação que o Bidu indicou, determinadas pessoas, e você solicitou...
Eu requeri isso.
Isso.
Uhum, eu fiz
então,
um requerimento.
Eu quero que você me esclareça, por gentileza. Considerando que você mesmo falou que era uma situação bastante atípica, que requeria cautela, nós vamos, né, concordar com isso. Por que você não... buscou conhecer a opinião do jurídico a respeito disso, para poder fazer essa indenização? Você poderia me esclarecer por que você não solicitou o jurídico, já que você mesmo reconheceu que era uma situação bastante, uhum, atípica?
Não, porque eu sabia assim, que a doutora também não teria daí esse conhecimento, né? Também não faz parte desse, uhum, desse núcleo ali. E... mas não sei te dizer por quê.
Você costuma solicitar a opinião da doutora Maria Fernanda, seja verbal ou por escrito, em outros assuntos
sim,
do SAAI?
Sim.
Tá, e nesse caso você opinou não solicitar?
Não.
Tá, nesse caso específico, houve interferência direta ou indireta do executivo?
Nenhuma.
Do vereador Maurílio?
Nenhuma.
Certo.
Interferência, você fala assim? Não, pressão, assim,
essas coisas.
Não, não.
Quero receber,
o que teve é a gente negociando, conversando.
Entendi. Tá. E o senhor também não buscou ter um conhecimento mais aprofundado, mais específico sobre esse carro?
Não, o que eu consegui ver é pelas cotações que eu via pela internet. Uhum. Né? Desse mesmo modelo, desse mesmo, vamos dizer, ali, patamar ali, já com placa preta, já um valor que daí estaria até um pouco mais acima do que estava nas avaliações.
Entendi.
André, você disse que várias coisas você procurou na internet. Você não entrou no site do Detran para ver quais eram as qualificações para um carro antigo, relíquia?
Não.
Que tem que ter documentação no Ciretran, que tem que ser registrado na placa, é um documento diferente?
Não.
Voltando lá no seu Abelino, de fato ele comentou aqui para a gente que os materiais foram fornecidos para o SAAI. Mas o senhor comentou que não foi bem isso.
O SAAI não comprou e mandou entregar lá. Uhum. Né? Ele comprou, ele pôs, só custeou, né? Eu só assim, indenizei, né? Paguei esse material.
Entendi. Ele chegou a apresentar a nota fiscal desse...
Sim, na época lá quando a gente estava fechando lá, sim. Eu só não sei se eu tenho lá ela na pasta lá. Uhum. Mas deve ter lá na pastinha de acordo dele também. Não sei se veio aqui também.
Não, Não veio. Então, até quero destacar, para que o senhor possa encaminhar para nós, a gente vai fazer o pedido para a atual diretora, né, mas só para o teu conhecimento, desses documentos, então, que não constam aqui, certo? E isso foi, se tivessem juntado, talvez a gente teria esclarecido isso lá no início. Então, juntar essas notas fiscais, e eu também gostaria que o presidente acatasse a minha recomendação no sentido da relação dos bens que o filho da Regina passou para você, para o SAI. Né, porque você comentou que a partir dessa relação, vocês localizaram quais eram os bens, quais eram os valores. Eu gostaria que o presidente seguisse a minha recomendação, por gentileza. Tá? É, basicamente seria isso. Não tenho mais perguntas.
Só uma última. Ontem o senhor Renato disse que quem foi até ele, pegou o carro dele e levou para arrumar, foi o Dinho. E que ele questionou o Dinho várias vezes, procurou, porque ele precisava voltar a trabalhar. Então, o prefeito se comprometeu, o Dinho buscou, o prefeito se comprometeu a arrumar esse carro pela prefeitura.
Isso. Ô André, como a vereadora Vânia perguntou aí, então você tem conhecimento que quando a parte que a prefeitura se prontificou a pagar, quem deu, vamos dizer assim, que deu apoio, que prestou serviço para o seu Renato Nogueira foi o servidor Dil, Adilson Gonçalves.
Eu não consigo te afirmar com certeza, porque quando foi para a prefeitura, eu não sei daí como que foi feito, quem que foi.
A partir do momento que o SAI pegou para resolver sobre o ônibus do Nogueira, esses orçamentos que foram feitos, nada foi feito por esse mesmo servidor.
Da parte do SAI?
Do SAI.
Não. Quem fez foi eu.
Foi você que fez.
Isso, quando chegou no SAI foi eu.
Não teve nenhum tipo de colaboração.
Nem interferência nenhuma.
Nem interferência nenhuma. Não. Podemos encerrar?
Eu só não sei daí se lá na prefeitura se foi o Dil que resolveu isso.
Na parte do SAI não.
Na parte do SAI não.
Tá. Para mim eu estou satisfeito. Tudo bem, doutora?
Tudo bem, só vou fazer uma consideração aqui a respeito do precatório. Então, eu quero deixar consignado que eu vou fazer a análise dessa questão do precatório, porque se eventualmente falei errado aqui que a autarquia não precisa seguir o precatório, eu faço minha correção, tá bom? Porque agora até eu fiquei na dúvida.
Eu sei, porque assim, eu também não tenho certeza, assim, mas eu já escutei a Maria Fernanda conversando com alguém a respeito de alguma coisa de precatório. E alguém falou de precatório, daí ela falou assim, mas no SAI não tem fila de precatório.
Entendi.
Eu só não sei o porquê.
Certo.
Mas a senhora conversa com ela, que daí acho que vocês conseguem entender melhor.
Tá, até mesmo para se eu fiz algum, falei alguma bobagem, eu posso me corrigir aqui sem problemas, tá bom?
Beleza, Jean? Gente, então eu vou dar por encerrado, né? Quero te agradecer, André, pelos esclarecimentos, pelo respeito que teve por essa casa.
Imagina.
A gente sabe que outros servidores do SAI e outros convidados a vir aqui não tiveram o mesmo respeito, mas você, como ex-diretor, como maior responsável, você veio até aqui e nos esclareceu muita coisa. Muito obrigado.
Por nada, tá, que é isso. As ordens. Nada. Fechou?